Podcast Unesp.
O democrata Joe Biden venceu nesta última segunda-feira, 14 de dezembro, a votação do Colégio Eleitoral, que determina formalmente o ganhador da eleição presidencial nos Estados Unidos. Na Califórnia, estado mais populoso do país, foram entregues 55 delegados a Biden, colocando oficialmente o ex-vice-presidente acima dos 270 votos necessários para garantir a Casa Branca. Com base nos resultados da votação de novembro, Biden obteve 306 votos do Colégio Eleitoral contra 232 do republicano Donald Trump. Biden e sua companheira de chapa, Kamala Harris, tomam posse no dia 20 de janeiro. Aos 78 anos, Biden será o candidato eleito mais velho a se tornar presidente dos Estados Unidos. Sob um sistema eleitoral que opera desde 1780, um candidato se torna presidente norte-americano não por conquistar a maioria do voto popular, mas pelo sistema do Colégio Eleitoral, que distribui os votos eleitorais para os 50 estados e para o Distrito de Colômbia, baseando-se em grande parte da população de cada unidade federativa. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, comenta a vitória de Biden no Colégio Eleitoral e o atual panorama político nos Estados Unidos.
Seguindo os procedimentos próprios das eleições presidenciais nos Estados Unidos, né, onde o presidente é oficialmente eleito de forma indireta e um total de 538 delegados votam normalmente seguindo a vontade do povo, o mundo assistiu finalmente à confirmação de Joe Biden como vencedor da eleição de 2020, o que o torna o 46º presidente dos Estados Unidos, enquanto a Kamala Harris se torna vice-presidente, a primeira mulher na história dos Estados Unidos, né? Isso é realmente histórico. Essa chapa já havia sido apresentada como a vencedora desde o dia 7 de novembro pela mídia norte-americana. Isso é um costume, né, nos Estados Unidos. Mas a votação do Colégio Eleitoral vem para confirmar isso. É uma formalidade, na verdade, porque o candidato derrotado geralmente admite a sua derrota na noite da eleição, que neste ano foi no dia 3 de novembro. Só que com Donald Trump, que é o titular do cargo, as coisas têm sido bastante confusas, né? Vamos colocar dessa forma. Desde o início da apuração dos resultados da votação popular, ele continua se apresentando como uma vítima, né? Como vítima de uma fraude eleitoral massiva. Isso levou muitos republicanos no Congresso dos Estados Unidos a não reconhecerem publicamente Biden como o vencedor das eleições. E isso criou um constrangimento institucional e aumentou a polarização que já vinha se configurando na sociedade, né? O fato é que, apesar dos esforços de Trump para anular o resultado com essa ofensiva legal que ele resolveu adotar, ele encarou dezenas de derrotas nos tribunais de vários estados, né? Foram cerca de 50 ações judiciais indeferidas. E, no último dia 11, ele foi mais uma vez derrotado perante a Suprema Corte do país, que rejeitou uma ação que visava anular a vitória de Biden em 4 estados. Para quem não está acompanhando os capítulos dessa espécie de novela, né, sobre o processo eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, o procurador-geral republicano, aliás, né, do Texas, o nome dele é Ken Paxton, ele queria anular a vitória de Biden nos estados da Pensilvânia, Geórgia, Wisconsin e Michigan. E, diante disso, a Suprema Corte se pronunciou dizendo que não estava claro o interesse, né, do Texas sobre como os outros estados realizam as suas próprias eleições, né? Quer dizer, A Suprema Corte estava questionando aí qual seria a legitimidade, né, desse interesse. E isso deixou o Trump furioso, né? E o levou a insultar a Suprema Corte. Ele já foi logo para o Twitter, como sempre, né? Escreveu algo como este seria, né? Aquilo seria um grande erro, né? Um escandaloso erro judiciário, né? E o povo dos Estados Unidos teria sido traído e o país teria ficado envergonhado, né? Ele escreveu algo assim. E aí ele foi ainda na rede de TV que costuma apoiá-lo, né? De forma incondicional, a Fox News, e disse que estava muito decepcionado com a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Esse comportamento é algo dramático e ainda mais diante do contexto da pandemia, né? Que coloca o país no centro, do problema, né? Um problema mundial. E já joga no colo do próximo presidente uma tremenda bomba, né? Um tremendo problema aí, gigantesco, né? E então, na semana passada, durante uma reunião de autoridades sobre o programa de vacinação contra a Covid-19, o Trump, ao ser questionado por que a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden não tinha sido convocada para essa reunião, ele soltou algo como assim, ainda tem esperança, ou esperançosamente, o próximo governo será um governo Trump. Porque ele disse: você não pode roubar centenas de milhares de votos, ou seja, ele não desiste, né? E é claro, na reunião ele elogiou, né? Se autoelogiou, né? Elogiou os esforços aí do governo dele para acelerar o desenvolvimento das vacinas. E aí, o mais interessante é que ele assinou um decreto, amplamente simbólico, é claro, né? Declarando que as vacinas dos estoques dos Estados Unidos não seriam disponibilizadas para outros países até que as necessidades dos norte-americanos fossem atendidas, né? Bem, mas voltando para o que deve acontecer em termos de próximos passos, né, de Trump em relação ao resultado eleitoral, as regras do país dizem que cabe aos congressistas apurar esses votos no colégio eleitoral e ratificar o resultado, né? E isso deve ocorrer no dia 6 de janeiro de 2021, conforme o cronograma eleitoral. Há uma suspeita de que esse possa ser um momento para que Trump insista nessa ofensiva dele legal, né? Nesse questionamento, essas alegações, né, de fraude eleitoral. Então, a Constituição dos Estados Unidos prevê que um representante da Câmara e um senador questionem o resultado e promovam uma votação, tanto na Casa dos Representantes quanto no Senado, para confirmar o resultado da eleição. Mas para isso acontecer, precisaria do apoio, né, do sim, do voto sim, da maioria dos congressistas das duas casas legislativas. E se pensarmos que a Casa dos Representantes é de maioria democrata, então isso não deve acontecer, né? E aí o Biden deve tomar posse em 20 de janeiro, também conforme o cronograma eleitoral. E nesse dia, o mandato de Trump termina automaticamente, mesmo que ele não admita a derrota, né? Agora, o que parece é que para o Trump 2020 não terminará, né? E é provável que ele não participe da posse de Biden. E isso entrará para a história, né? O que ele deve fazer, né, depois disso? Acho que essa é a pergunta, né? A saber, né? A saber. Inclusive, ele continuar atormentando a administração Biden, né, com essas alegações, né? E assim ele vai seguir a vida dele fazendo comício, né, para uma próxima disputa eleitoral, né? Não dá para saber exatamente o que é.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.